Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 120 mil empregos com carteira assinada.
E geração de postos de trabalho tem o melhor agosto dos últimos 6 anos. Luana Karen.
Em 6 dos 8 ramos da atividade econômica pesquisados, houve criação de postos de trabalho, com destaque para o setor de serviços e o comércio.
E trabalhadores já podem baixar de graça no celular a carteira de trabalho digital.
A gente explica o passo a passo para você ter a sua.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
País vai ter 2 campanhas de vacinação contra o sarampo. Pablo Mundim.
Além de aumentar a cobertura vacinal, a ação também pretende contribuir para a eliminação da doença do país.
Número de mortes nas rodovias federais tem queda, mesmo sem o uso dos radares móveis. Ricardo Ferraz.
O total de mortes caiu de 488 para 395, queda de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Brasil gerou mais de 121 mil novas contratações com carteira assinada em agosto.
É o melhor resultado para o mês nos últimos 6 anos.
O empresário Pedro Henrique Kafka abriu uma chocolateria no final de agosto em um shopping de Brasília. Contratou 5 funcionários e está avaliando a contratação de mais um.
O momento é oportuno. É claro que a gente tem que ficar de olho nos indicadores do governo. Tem algumas reformas a serem feitas. Mas o cenário é de otimismo total aqui na empresa. Já estamos pensando em contratar mais uma pessoa. Começamos com 5 e agora estamos indo para a 6ª. E o movimento, graças a Deus, está melhorando. Todo dia está crescendo, a gente está indo num caminho positivo.
Assim como o Pedro, outros empresários estão apostando na recuperação da economia e investindo na geração de empregos. Em agosto, o saldo ficou positivo em 121.387 postos de trabalho. Foi o 5º mês consecutivo com geração de emprego no país e o melhor resultado para agosto desde 2013. Em 6 dos 8 ramos da atividade econômica pesquisados, houve criação de postos de trabalho, com destaque para o setor de serviços e o comércio. Depois de 9 meses desempregada, Nayara Queiroz de Oliveira conseguiu uma vaga como atendente na chocolateria do Pedro, que conhecemos no início desta reportagem. Ela, que tem uma filha para criar, está aliviada.
Ah, é muito bom. A gente fica mais tranquila, sabe que está uma instabilidade, fica bem aliviada. A gente que é mãe de família e tudo, a gente quer a independência da gente, a gente precisa, né, ser produtiva e estar aí no mercado de trabalho.
O saldo positivo de empregos em agosto foi registrado em todas as 5 regiões do país. No acumulado de 2019, foram criados 593.467 empregos formais, crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em rede social, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado e disse que o Brasil segue se recuperando. Reportagem Luana Karen.
E os trabalhadores passaram a contar com uma novidade esta semana.
É mesmo, Alessandra. É a carteira de trabalho digital, que tem a mesma validade que a antiga carteira de trabalho e previdência social, aquela com capa azul.
E para falar, Roberto, sobre essa mudança, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com a repórter Natália Koslick. Boa noite, Natália. Conta para a gente qual que é o objetivo dessa mudança da carteira de trabalho.
Boa noite, Alessandra, Roberto e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A mudança do papel para o meio eletrônico vai garantir mais facilidade para todo mundo, com redução de custos e da burocracia. Por exemplo, com a carteira de trabalho digital, basta um novo empregado informar o número do CPF ao empregador e o registro vai ser realizado automaticamente de forma digital.
E para quem contrata, o que é que muda, Natália?
As empresas que já usam o E-Social vão poder contratar funcionários sem a necessidade de exigir deles o documento físico. Isso facilita porque não será mais necessário apresentar a carteira de trabalho em papel. Lembrando que a carteira digital está prevista na Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada.
E, Natália, para quem está nos ouvindo agora, como ter acesso, como é que a pessoa pode ter essa carteira de trabalho digital?
É muito simples, Alessandra. Na internet, basta digitar www.gov.br/trabalho ou baixar de graça no seu celular o aplicativo. Na loja de aplicativos, é só fazer uma busca por carteira de trabalho digital. Cada trabalhador tem que habilitar o documento com a criação de uma conta de acesso usando o número do CPF. Eu mesmo baixei a minha agora há pouco, Alessandra. Em 2 minutinhos já estava na mão. O trabalhador também pode acompanhar todas as anotações da carteira, tanto as antigas quanto as novas, o que torna mais simples acessar as informações, sem a necessidade de consultar a carteira de tempos em tempos, ou mesmo de levar até a empresa para fazer uma atualização de salário, por exemplo. Roberto?
Muito obrigado, Natália, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Já são mais de 4.500 casos de sarampo confirmados no país.
Para conter o avanço do vírus, o Ministério da Saúde promove a campanha nacional de vacinação a partir de outubro nos postos de saúde de todo o país.
O foco inicial é garantir a proteção das crianças menores de 5 anos, que são mais vulneráveis à doença.
Transmitido pela saliva, fala, tosse ou espirro, o sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa, que avança de forma rápida e pode levar à morte. E a vacina, disponibilizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde, é a maneira mais eficaz de evitar a doença. Ciente da importância desse gesto, Marcelo Ferreira, engenheiro eletricista de São Paulo, foi ao posto de saúde levar a filha para vacinar e aproveitou para garantir sua proteção.
Estou no grupo que tem que ser vacinado, não tem como provar se eu tomei ou não, então eu acho super importante, super válido tomar a vacina para se precaver de qualquer coisa.
Nos últimos meses, o Ministério da Saúde adquiriu quase 50 milhões de doses extras da vacina para intensificar o combate ao vírus. Este ano, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ocorrer em 2 etapas. Primeiro, de 7 a 25 de outubro, para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Kleber, explica que a ideia é priorizar os grupos mais vulneráveis.
Nós fizemos aquisição de 47,4 milhões de doses de vacinas e estamos organizando as ações para ampliar a cobertura e, principalmente, organizar o sistema de vigilância de sarampo e das doenças imunopreveníveis em fases. Em primeiro, temos que focar na dose zero, depois a primeira dose, segunda dose. Essas três são as mais importantes, porque são o grupo etário mais vulnerável para complicações do sarampo.
A segunda etapa da campanha ocorre de 18 a 30 de novembro, com foco na população de 20 a 29 anos. Essa faixa etária é a que concentra a maior frequência dos casos. E o dia D de mobilização nacional acontece em 19 de outubro para o primeiro grupo e 30 de novembro para o segundo. Além de aumentar a cobertura vacinal, a ação também pretende contribuir para a eliminação da doença do país, de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Kleber.
A interrupção da circulação do vírus sarampo no Brasil e a manutenção de altas coberturas vacinais. Esse é o objetivo da nossa ação, proteger o grupo mais vulnerável, que é a criança menor de 5 anos, e depois proteger os jovens de 20 a 29 anos.
Nos últimos 90 dias, 4.507 casos de sarampo foram confirmados em 19 estados do país. Um aumento de 13% em relação ao último monitoramento. E quase 22 mil casos ainda estão sendo investigados. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira. São Paulo concentra o maior registro da doença, com 4.374 casos confirmados, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco, com 22 casos cada. Ceará e Paraíba passaram a integrar a lista de estados com transmissão ativa da doença. Reportagem Pablo Mundim.
O número de mortes em acidentes nas rodovias federais está diminuindo.
A redução, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é resultado de campanhas de educação e melhorias nas estradas e nos veículos.
Mesmo depois da retirada dos radares móveis das rodovias, o número de mortes caiu.
Os números da Polícia Rodoviária Federal mostram que os acidentes graves, com mortes ou ferimentos, tiveram ligeira alta nos primeiros 7 meses do ano. Foram cerca de 10 mil registros em 2018 e pouco mais de 10.200 em 2019, um aumento de 1,73%. Mas quando se verifica a série histórica, percebe-se uma tendência de queda nas ocorrências. Em 2011, mais de 8.600 pessoas morreram nas estradas federais. Em 2018, foram cerca de 5.200, redução de 39%. Tibério de Freitas, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, explica os motivos da queda.
Principalmente em educação para o trânsito, onde a gente alcança aí tanto motoristas, ciclistas e pedestres nas rodovias, como também crianças e adolescentes em escolas e profissionais nas empresas. Também o planejamento de operações reorganizado para poder fazer frente às fiscalizações e diminuir a possibilidade de acidentes graves no trânsito.
Desde 15 de agosto, o governo suspendeu o uso de radares móveis operados por policiais. De lá até 15 de setembro deste ano, o total de mortes caiu de 488 para 395, queda de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, a Polícia Rodoviária Federal ainda considera o número de mortes alto. Para Tibério de Freitas, a fiscalização é importante para tornar o trânsito mais seguro, mas é preciso haver outras ações.
A gente precisa de um implemento forte da participação do cidadão, o motorista, o passageiro, o pedestre, o ciclista, para que ele assuma realmente a sua responsabilidade e venha contribuir na redução e no alcance desse zero em mortes no trânsito.
O auxiliar de frota José Roberto Pereira trabalha ao volante, mas não se arrisca no trânsito.
Você tem que andar correto, né? Regular, com segurança, né? Em paz, tem que ter educação no trânsito também. Eu já dirijo aqui no trânsito há mais de 20 anos. Então tem que ter segurança mesmo, usar o cinto de segurança, tem que estar tudo em ordem.
Desde 2010, o governo promove a década de ações para a segurança viária, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas para reduzir os acidentes no trânsito entre 2011 e 2020. Reportagem Ricardo Ferraz.
Iniciativas públicas que promovem a alimentação saudável e incentivam quem quer perder peso vão receber recursos do Ministério da Saúde.
Mais detalhes daqui a pouco.
Mais investimentos no setor portuário brasileiro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou hoje uma portaria que garante 750 milhões de reais por meio de contratos de terminais de uso privado.
Além de possibilitar mais investimentos, a iniciativa deve aumentar a movimentação de cargas nas 5 regiões do país.
Na portaria do Ministério da Infraestrutura estão 9 contratos de adesão de terminais de uso privado. Entre eles, destacam-se um terminal de passageiros em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um terminal de carga geral também em Santa Catarina e um terminal no Amazonas para movimentação de minério e carga geral. Com as parcerias, a expectativa é aumentar a movimentação de cargas, barateando os custos logísticos. Até agora, o governo já assinou 29 contratos de adesão em terminais de uso privado, além de ter regularizado 16 poligonais de portos organizados e ter feito 13 leilões de arrendamentos portuários. Um balanço positivo, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Neste ano, se a gente somar os investimentos que virão por meio do setor privado nos contratos de adesão em terminais privados e nos contratos de arrendamento, nos leilões que fizemos nas áreas dos postos organizados, nós já somamos 20 bilhões de reais de investimento. Então isso é digno de registro, é muita coisa para o setor portuário, isso é extremamente relevante.
Na portaria assinada nesta quarta-feira, também foi feita a revisão da área do porto organizado de Imbituba, em Santa Catarina. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, voltou a ser usada depois de quase um mês de reforma.
E com isso, os voos que estavam sendo desviados para o aeroporto do Galeão voltam a pousar e aterrissar no Santos Dumont.
No fim da tarde, foi realizada uma cerimônia de reinauguração da pista. A repórter Flávia Grossi acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Flávia.
Boa noite, Alessandra, Roberto e ouvintes da Voz do Brasil. A reforma na pista principal do aeroporto Santos Dumont começou no dia 24 de agosto deste ano e terminou na última sexta-feira. No sábado, a pista já estava recebendo voos. De acordo com a Infraero, houve uma substituição do asfalto com uma nova camada porosa que facilita o escoamento da água da chuva e aumenta o atrito da aeronave com o solo. O trabalho custou R$ 9 milhões e a expectativa é que uma nova manutenção seja feita daqui a 10 anos. A cerimônia de abertura da pista aconteceu no fim desta tarde e teve a presença de algumas autoridades, como o presidente da Infraero, Brigadeiro Hélio Paes de Barros, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro parabenizou os operários envolvidos na obra e disse que foi uma execução bem sucedida e que foi pensada nesta época do ano por ser um período de pouca chuva, o que torna o trabalho de manutenção mais rápido.
Então, uma obra que tinha uma previsão inicial, que inicialmente seria feita em 75 dias, ela levou 28 dias. Então, isso é um novo traço dessa gestão que está à frente hoje do Brasil. Seriedade, compromisso com resultado, cumprimento de prazo, obras que começam, que terminam, que cumprem cronograma e que cumprem orçamento.
Durante as obras, somente a pista auxiliar ficou em operação. Aproximadamente 200 voos por dia foram transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. E a movimentação do Santos Dumont, que era de 25 mil passageiros por dia, caiu para cerca de 4 mil, mas agora já voltou ao normal. Ao vivo, Flávia Grossi.
O Ministério da Saúde está liberando mais de R$ 30 milhões para ações destinadas às pessoas que querem perder peso.
Os recursos vão para secretarias de saúde que desenvolvem programas com esse objetivo.
Estudos mostram que nos últimos 13 anos, Alessandra, o número de obesos aumentou quase 70%.
E esses quilos a mais, Roberto, muitas vezes estão associados a problemas de saúde como hipertensão e diabetes.
Insônia, dores no corpo, falta de ar, depressão. Sintomas que faziam parte do dia a dia da funcionária pública Regina Lopes da Silva. Ela já chegou a pesar 103 quilos e hoje, com 22 quilos a menos, continua firme num programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para pessoas acima do peso. Regina comemora a nova vida e faz planos.
Hoje eu estou com 78 quilos e minha meta é chegar a 70. Eu costumo dizer que cada 6 meses, cada um ano, eu determino 5 quilos a menos. Eu ainda quero participar de uma maratona. Eu quero, eu posso e eu vou.
Nos últimos 13 anos, houve um aumento de quase 70% no número de obesos no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que já trata o problema como epidemia. E numa tentativa de reverter este quadro, o governo está liberando quase R$ 32 milhões para incentivar iniciativas como essa do Distrito Federal. É o que explica o coordenador-geral substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson.
Esses recursos vão ser usados justamente para organizar a implementação das ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição em nível local, tendo em vista as prioridades que todos nós sabemos em nível nacional, mas também as especificidades locais. Precisa se promover a alimentação saudável, precisa se trabalhar em termos de ambientes estratégicos, como a própria questão da escola, provendo alimentos saudáveis, preferencialmente às crianças, e também a própria questão da atividade física, que é importante.
O programa do Distrito Federal foi criado há 2 anos para garantir qualidade qualidade de vida e saúde a pessoas como Regina, que desenvolveu doenças ligadas ao sedentarismo e à obesidade. Nesse período, foram atendidos quase 200 pacientes com peso de até 220 quilos. A nutricionista do grupo, Cássia Regina Luz, fala da importância do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar no tratamento.
Com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, fisioterapeuta. Então, os estudos mostram que o grupo educativo fortalece o tratamento, motivando principalmente para a mudança de estilo de vida, como uma teia mesmo de suporte, né? Então, para mudar estilo de vida, a gente precisa do suporte da equipe, mas principalmente do grupo, dos parceiros, que ajudam no, na mudança de estilo de vida ao longo desses 2 anos.
Para mudar hábitos e promover uma alimentação saudável, o Ministério da Saúde também quer investir na primeira infância, com o lançamento do Guia Alimentar para menores de 2 anos. O guia vai trazer orientações aos pais e responsáveis. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro fez uma avaliação sobre a participação dele na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Alessandra, Roberto. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro considerou importante fazer o discurso de abertura, que tradicionalmente é feito por um representante brasileiro desde Oswaldo Aranha. Segundo Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro apontou que essa foi uma oportunidade de mostrar ao mundo as perspectivas do governo brasileiro em temas que são importantes dentro e fora do Brasil.
Muito feliz com a viagem, já vocalizou, inclusive, em entrevistas lá, mesmo em Nova York, o quão importante foi para ele a possibilidade de fazer a abertura na Assembleia das Nações Unidas. Aliás, historicamente, a partir de Oswaldo Aranha, o Brasil é o primeiro país a discursar naquela Assembleia. E, em face dessa importância, a oportunidade que o presidente teve de apresentar ao mundo quais são as perspectivas, quais são as posições do nosso governo em relação a tantos temas que são importantes fora do país e dentro do país.
O porta-voz também informou que o IBGE vai realizar um teste para avaliar a infraestrutura e os questionários que serão utilizados no Censo 2020. A avaliação inclui um censo experimental na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e testes em algumas outras cidades. Otávio Rego Barros falou sobre o teste.
O censo experimental é o grande ensaio para o censo demográfico que será realizado no ano que vem. É a oportunidade, como há pouco disse, de testar os questionários e toda a infraestrutura necessária para essa mega operação. As informações coletadas pelo Censo 2020 servirão de base para o planejamento de escolas, postos de saúde e muitas outras demandas das cidades brasileiras.
E esse censo experimental vai até o dia 2 de dezembro. Alessandra, Roberto.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Mais uma empresa aérea de baixo custo começou a vender passagens no país.
A JetSmart vai operar trechos entre Santiago, no Chile, para São Paulo, Salvador e Foz do Iguaçu a partir de dezembro.
As passagens devem custar a partir de R$ 269,00 por trecho.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a concorrência entre as empresas aéreas vai baratear o preço das passagens e disputando a preferência dos consumidores pela qualidade dos serviços.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, iniciou auditoria sobre a regulação do serviço de praticagem no país. A praticagem é a atividade de condução de embarcações durante as manobras de atracação e desatracação nos portos. Também é usada durante a travessia de áreas que apresentam restrições à navegação ou que sejam sensíveis para o meio ambiente. O objetivo da fiscalização é analisar se as ações dos órgãos responsáveis do setor garantem uma atividade regulatória de qualidade. Com isso, o tribunal espera contribuir para que a prestação do serviço de praticagem ocorra de modo econômico, eficiente, seguro e com qualidade. A iniciativa é pioneira e pretende ser um marco para o setor no país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende julgamento de habeas corpus em que se discute se réu em ação penal deve ter a oportunidade de conhecer as alegações finais de corréu que o delatou antes de ele apresentar as próprias alegações finais.
Justiça Gaúcha considera válida lei que determinou faturas de cobrança de serviços em braille.
Moradora da zona rural no Acre deve receber R$ 700 de indenização devido a remédios que foram inutilizados em decorrência da falta de luz.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
Eu sou Walter Lima.
STF suspende julgamento de habeas corpus em que se discutiu se réu em ação penal deve ter a oportunidade de conhecer as alegações finais de corréu que delatou antes de ele apresentar as próprias alegações finais.
No processo, o ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio Ferreira, condenou ou condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pede a anulação da sentença. Fábio Ruas.
O réu quer que seja aplicada decisão semelhante à que anulou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, exatamente pelo fato de ele não ter conhecimento do teor das alegações finais de um corréu que o delatou por meio do Instituto da Delação Premiada. Em 2018, Bendini foi condenado a 11 anos de prisão pelo então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, mas a condenação foi anulada pela segunda turma do STF. Márcio Ferreira também foi condenado por Moro. Em ambos os casos, Moro determinou que os réus e os delatores apresentassem as alegações finais ao mesmo tempo. Na sessão de hoje, o relator ministro Edson Fachin negou o pedido de habeas corpus. O julgamento continuará amanhã, a partir das 14h, com o voto do ministro Alexandre de Moraes.
Justiça Gaúcha considera válida lei municipal que determinou faturas de cobrança de serviços em braille.
A lei foi questionada pela Prefeitura de Caxias do Sul com o argumento de que a proposta elaborada pelo Legislativo gera aumento de despesas e invade competência do Executivo. Luiz Carlos Pinto.
O relator do processo considerou que a lei municipal se limitou a reafirmar o que dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para o relator, a norma municipal prevê a obrigação que não cria nem modifica a estrutura e as atribuições dos órgãos do Executivo Municipal.
Moradora da zona rural no Acre deve receber R$ 700 de indenização devido a remédios que foram inutilizados em decorrência da falta de luz.
A justiça ainda condenou a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no estado a pagar R$ 5.000 por danos morais. Carlos Ribeiro.
A mulher relatou que a empresa demorou 3 dias para religar a eletricidade interrompida por causa da queima do transformador. Com isso, o medicamento que ela precisa conservar na geladeira ficou inutilizado. Segundo o juiz, o prazo legal para a concessionária reparar falhas e restabelecer o fornecimento do serviço é de 8 horas em caso de urgência, quando se trata de área rural.
Construtora é condenada por mencionar ação trabalhista na carteira de trabalho de ex-empregado.
A empresa terá que pagar R$ 3.000 de indenização ao empregado. Arthur Filho.
O trabalhador afirmou que a retificação da carteira poderia lhe causar prejuízos diante do preconceito contra trabalhadores que já entraram com ações contra ex-empregadoras. Na decisão, o juiz considerou que a simples prática da conduta ilícita gerou dano à esfera extrapatrimonial do empregado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a indicação de novo Procurador-Geral da República.
Congresso derruba vetos à lei de abuso de autoridade e abre nova sessão para votar despacho de bagagens e créditos extraordinários.
Ao falar do novo Pacto Federativo no Congresso, o ministro da Economia defende desvinculação de despesas obrigatórias.
Boa noite.
Boa noite.
Por 68 votos favoráveis e 10 contrários, o plenário do Senado aprovou o nome de Augusto Aras, indicado para substituir Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República.
Mais cedo, na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, ele falou sobre Lava Jato, ativismo judicial, descriminalização da maconha, direitos LGBTI, cura gay e aborto, entre outros temas polêmicos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Antônio Augusto Brandão de Aras afirmou que o Poder Judiciário e o Ministério Público não devem invadir competências do Legislativo e decidir sobre temas como aborto e descriminalização da maconha. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, no entanto, lembrou que o Congresso vem se omitindo em várias questões, como os direitos LGBTI. Contarato, que é homossexual e adotou um filho junto com seu companheiro, questionou o subprocurador sobre documento assinado por ele da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que não reconhece o casamento homoafetivo e propõe a chamada cura gay.
Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador.
Ao admitir ter assinado a carta sem ler todo o conteúdo, Augusto Aras declarou ser contrário aos posicionamentos da Anajure.
O Brasil tem 30 milhões de domicílios sem acesso à internet.
O dado foi revelado em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, que debateu a disseminação na internet, da internet no norte e nordeste do país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu a expansão da internet no país, principalmente em cidades do interior do Norte e do Nordeste. Carlos Hetzel, jurista especialista na área de tecnologia, apresentou dados que revelam a disparidade da distribuição da tecnologia no país.
Nós temos atualmente 30 milhões de domicílios sem internet, é uma verdade acentuada. Só para vocês terem ideia, na Amazônia, 10 mega é vendido a R$ 250,00, quando no Sul Maravilha é R$ 49,00.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que a expansão da rede para lugares pouco populosos traz um dilema econômico.
Então, o grande dilema disso é alguém tem que fazer o investimento inicial, abrir caminhos, e no caso, normalmente, pouca gente quer abrir caminhos em regiões que estão pouco populacionadas ou tem pequenos mercados, nos mercados maiores aparece sempre alguém.
Segundo pesquisa de 2017 da União Internacional de Telecomunicações, 52% da população mundial ainda não tem acesso à internet.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, parabenizou o presidente da República pelo seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.
O parlamentar destacou que Jair Bolsonaro teve a coragem de afirmar na ONU, na presença de representantes de todos os países, que a Amazônia brasileira nos pertence.
Márcio Bittar acrescentou que queria, há muitos anos, assistir a um presidente da República que tivesse a coragem de, em primeiro lugar, imprimir uma política externa que tivesse como primazia o interesse nacional.
Agora, o Bolsonaro se elege com um discurso de direita, um discurso conservador, mas a mídia brasileira espera que ele vá à ONU e mude o discurso dele. Não, ele foi à ONU ontem, o que ele é, o que ele é.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi à Comissão Mista de Orçamento nesta quarta-feira e defendeu o Pacto Federativo.
Para o ministro, o Congresso precisa combater o descontrole de gastos e estudar a desvinculação de receitas obrigatórias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse à Comissão Mista de Orçamento que o aumento das despesas obrigatórias esmaga o orçamento e deixa o governo encurralado. Para 2020, apenas 4% das despesas são discricionárias, ou seja, podem ser aplicadas conforme decisão dos governantes. Guedes afirmou que o Congresso Nacional pode entrar para a história ao retomar o controle do orçamento público.
É justamente descarimbar o dinheiro. É assumir a maturidade da democracia brasileira, o protagonismo da classe política. Não tem que andar atrás de ministro pedindo verba.
Paulo Guedes também sugeriu a desindexação de algumas rubricas que gerariam uma receita de até 32 bilhões de reais, mas garantiu que o salário mínimo seguirá indexado, assim como a educação básica e a saúde preventiva. Na mesma linha, o relator do PPA, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, disse que o orçamento para os próximos 4 anos já está praticamente comprometido.
3 trilhões com a Previdência, 1 trilhão e meio com salários. Ou seja, a teoria de que o Estado pode ser o motor que vai provocar o crescimento é um motor fundido.
O governo promete encaminhar o conjunto de propostas do Pacto Federativo no dia seguinte à aprovação da reforma da Previdência pelo Senado.
O Congresso Nacional volta a se reunir para concluir a apreciação de 9 vetos, entre eles o do despacho de bagagens.
O presidente do Senado faz um apelo pela aprovação de créditos que somam mais de 5 bilhões de reais. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Na sessão de ontem, o Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 dispositivos vetados da Lei de Abuso de Autoridade. Entre os artigos retomados estão os que punem juízes que decretarem prisão em desacordo com a lei, policiais que não se identificarem no ato da prisão e procuradores que iniciarem uma investigação sem justa causa. Na reunião de hoje, o governo vai tentar manter o veto que proíbe a cobrança do despacho de malas. E o plenário derrubou agora há pouco um veto que vai permitir agora a realização de concursos literários regionais para incentivar novos escritores. E também estão na pauta a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e 12 créditos que pedem a liberação de mais de 5 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, defendeu a aprovação do chamado PLN.
Infelizmente, alguns congressistas não entenderam a importância de votarmos os PLNs, votarmos a LDO. Com a reestruturação do governo, as relatorias setoriais do orçamento do Brasil ainda continuam como se o governo tivesse 33 ministérios. E o governo não tem mais 33 ministérios.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, defende a rejeição do crédito que poderá ser usado no pagamento das emendas parlamentares dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência.
Nós não vamos aceitar a votação desse PL que libera 3 bilhões de reais, que o próprio governo afirma que estão comprometidos com o pagamento de emendas parlamentares em caráter extraordinário por conta das votações havidas na Câmara.
Os deputados e senadores analisam agora o segundo veto de uma pauta de 9. O das bagagens será o veto a ser apreciado em seguida. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O Senado voltou a discutir mudanças na Lei de Regularização Fundiária.
Parlamentares avaliam que as regras atuais burocratizam o processo de regularização. Reportagem de José Aldeveza.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que a Lei de Regularização Fundiária, aprovada em 2017, não acabou com a burocracia. Ele defendeu que o Senado retome a discussão e vote novas mudanças para a regularização de terras.
Nós cometemos alguns equívocos, né? Primeiro, a gente não deu estrutura nem para o INCRA, nem para o SPU,
para que ele pudesse regularizar. Não temos oferecido tecnologia que tem hoje no mercado disponível para desenvolver. E eu estou vendo agora os prefeitos, todos eles doidos para regularizar seus municípios, e cada um tomando uma posição independente.
Ao citar o início do processo de regularização fundiária por meio de autodeclaração no Estado, o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, acredita que essa experiência vai ajudar outros estados.
Quanto à regularização fundiária, eu penso que agora nós vamos ter, enfim, uma solução. Que se tem o título, ele pode acessar financiamento, que tem fé pública, e você gera riqueza, gera emprego, acessa, né?
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia defende derrubada de vetos da lei de abuso de autoridade.
Deputados cobram do governo solução para a dívida bilionária do Fundo Rural.
Projeto sobre conteúdo local na exploração de petróleo gera divergências.
Boa noite. A participação de empresas da indústria nacional nos contratos de concessão e partilha para a produção de petróleo e gás natural pode virar lei.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara discutiu em audiência pública a fixação na legislação de algo que até hoje vem sendo estabelecido em cada um dos contratos assinados na partilha e concessão. Mais detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
O projeto estabelece uma política de conteúdo local para as atividades de exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, aplicável ao regime de concessão e ao regime de partilha de produção. O chamado conteúdo local é a proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no Brasil para a execução do contrato e o valor dos bens usados e dos serviços prestados para as atividades. De acordo com o projeto, o conteúdo local não pode ser menor do que 30% para a fase de exploração e do que 50% em cada etapa de desenvolvimento da produção. O texto também prevê a preferência de fornecedores brasileiros sempre que as ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade mais favoráveis ou iguais às de fornecedores. Representante do Ministério da Economia, Gustavo Gonçalves Manfrim, ponderou que, com a criação do PDFOR, o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, e com a atuação do Conselho Nacional de Política Energética, desde 2016, uma política pública voltada para o conteúdo local vem atraindo mais empresas nacionais para os leilões. Ele acha um erro engessar uma política pública em lei. Mesma opinião tem o secretário-executivo do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Antônio Guimarães.
Quando você coloca o conteúdo local em lei, você fixou a política industrial para os próximos 30, 40 anos naquilo que está escrito em lei. Então você perdeu todos os elementos que são aqueles que são reconhecidamente importantes para uma política industrial. Então a gente entende que, para o momento que a gente vive, dado que os percentuais que estão sendo colocados e o formato não teve uma ampla discussão com a sociedade, nem com as entidades do setor. E dado que nós estamos às vésperas de leilões, onde você mudar a regra pode criar uma insegurança jurídica, seja para este, seja para o ano que vem, você está destruindo o valor para a sociedade.
Ele chamou a atenção para o fato de o Congresso recentemente ter aprovado uma lei de liberdade econômica, que se choca com o protecionismo. Já o presidente do Conselho de Óleo e Gás da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Idarílio Gonçalves, afirma que a indústria nacional tem que ter previsão. Ele chamou a atenção para o fato de que, no Brasil, a indústria de bens de capital emprega cerca de 1,8 milhão de pessoas, 24% da indústria. Mesma opinião tem a engenheira química da Fundação Getúlio Vargas, Magda Chambriard.
Nós estamos diante de um pré-sal bilionário, eu diria talvez até trilionário, com oportunidades imensas que são maiores do que oportunidades de diversos países produtores no mundo. Estimamos que vamos investir um número da ordem de 270 bilhões de dólares até 2030 e nós nós queremos saber, então, e esse projeto vai garantir que parcela desse dinheiro vai ficar no Brasil.
Ela afirmou que a proteção à política industrial local foi praticada pelos países asiáticos e trouxe inovação e estímulo ao desenvolvimento tecnológico. O relator da proposta, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, elogiou os argumentos apresentados na audiência pública e disse que eles serão levados em conta na análise do projeto.
Nós tiramos aqui uma série de informações e construiremos o nosso relatório nos próximos dias para que seja apreciado na Comissão de Finanças.
Segundo o relator, em 15 dias, a proposta que estabelece uma política de conteúdo local para as atividades de exploração e produção de petróleo vai ser analisada na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Bomgás do PT critica a intenção do governo Bolsonaro de vender refinarias como a de Alberto Pasqualini no Rio Grande do Sul. Na opinião do parlamentar, abdicar do refino enfraquece a Petrobras e deixa o Brasil sujeito às oscilações do mercado internacional.
Para Bomgás, uma Petrobras fraca obriga o Brasil a pagar o preço que o mercado internacional exigir pela gasolina, pelo diesel e pelo gás. Ele lembra dos riscos do setor e destaca o recente ataque a refinarias da Arábia Saudita, que afetou fortemente o preço dos combustíveis no mundo.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, destaca sua luta contra o que chama de desmonte da Petrobras na região Nordeste. O parlamentar participou nesta semana de audiência pública que reuniu mais de 3 mil petroleiros e representantes de entidades da sociedade civil baiana. O evento serviu como protesto contra o encerramento das atividades da estatal no estado.
Relator da comissão especial que reestrutura a carreira e a aposentadoria dos militares, Vinícius de Carvalho, do Republicanos de São Paulo, informa que apresentará seu parecer no dia 2 de outubro.
Vinícius de Carvalho frisa que o texto foi construído de forma a contemplar a proteção social das Forças Armadas e também dos bombeiros e policiais militares e contou com apoio de mais de 85% dos governadores.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar da Agropecuária decidiram pedir audiências urgentes com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para que eles indiquem uma solução para a dívida criada com a judicialização da cobrança da contribuição previdenciária, conhecida como Fundo Rural. Silvia Munhato traz os detalhes.
Em audiência pública da comissão, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, disse ainda que os produtores esperam a criação, por medida provisória, de um fundo de aval para que o BNDES possa reestruturar dívidas rurais. Francisco Erismar, do Ministério da Economia, disse que a medida já está na Casa Civil e que ela também deve flexibilizar as garantias que os produtores podem oferecer para buscar linhas de crédito. Sobre o Fundo Rural, em 2017, o Supremo decidiu pela constitucionalidade da cobrança da contribuição, o que gerou uma dívida de 11,3 bilhões de reais dos ruralistas que questionavam a tributação na Justiça. Outro montante ainda está sendo cobrado pela Receita Federal, pela via administrativa. Na audiência, vários deputados defenderam a extinção da cobrança e lembraram que uma solução para o problema foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, resumiu a situação.
Se tem alternativa, se não tem, o Poder Executivo precisa achar essa alternativa. É o que nós queremos e vamos cobrar, já que foi uma promessa do presidente da República, ele que cumpre, então, o seu compromisso de resolver essa conta, que eu ia deixar claro. Não foram os produtores rurais que fizeram essa conta. Foi um poder da República que tomou a decisão e passou a conta para alguém pagar. E nós não concordamos com isso.
Cristiano de Moraes, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diz que a área técnica do Ministério ainda deve apresentar opções para o ministro Paulo Guedes, mas explicou as dificuldades atuais.
Existem, sim, alternativas técnicas. A grande dificuldade que a PGFN e a Receita Federal tem se deparado é com a Lei de Ressobrado Fiscal e com a LDO desse ano. Então, existem dispositivos novos, principalmente da LDO, que trouxeram mais um pouco de complexidade para fazer uma concessão de um benefício fiscal no exercício em curso. E o TCU, esse ano, também emitiu um pronunciamento muito contundente, com foco nessas questões orçamentárias. O insumo que o TCU colocou aqui não pode ser dado nenhum benefício fiscal sem que a parte orçamentária seja resolvida. E se vier uma lei aprovando, essa lei, na visão do TCU, ela é ineficaz.
Em 2018, foi sancionada a lei que instituiu um programa de regularização tributária rural para que, entre outros pontos, os produtores pudessem parcelar dívidas com o Fundo Rural. Mas Cristiano disse que apenas 300 contribuintes aderiram, parcelando 1,3 bilhão de reais. Wilson Araújo, do Ministério da Agricultura, diz que a emenda do teto de gastos limita renegociações de dívidas generalizadas, porque tudo depende de remanejamento orçamentário. Segundo ele, na situação atual, os recursos teriam que sair do custeio da próxima safra. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Valmir Assunção, do PT, pede que seja revogada a ordem de despejo das cerca de 250 famílias dos acampamentos Iranir de Souza e Irmã Dorothy, localizados no perímetro irrigado Nilo Coelho, no município baiano de Casanova. O parlamentar alerta que os moradores lutam pela regularização fundiária da terra há anos, plantando e comercializando os alimentos produzidos no local.
Meio Ambiente.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, enfatiza que a sustentabilidade ambiental é um princípio totalmente incorporado no Brasil. O parlamentar salienta que há todo um trabalho legislativo em torno do assunto, com iniciativas importantes, como a aprovação pela Câmara da lei que trata do pagamento por serviços ambientais.
Arnaldo Jardim também ressalta outras legislações brasileiras relacionadas à defesa ambiental, como a que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O parlamentar acentua que o Brasil é campeão mundial em retorno de embalagens de agroquímicos, além de ter reconhecimento internacional das leis ambientais.
Saúde.
Diego Garcia, do Podemos do Paraná, é o relator da comissão mista que vai emitir parecer sobre a medida provisória que cria uma pensão para crianças que nascerem com microcefalia decorrente do Zika vírus. O deputado avalia que essa será a matéria de maior importância social a ser aprovada neste ano no Congresso Nacional.
Alencar Santana Braga, do PT, repudia a declaração do governador de São Paulo, João Dória, que anunciou possível privatização da Fundação para o Remédio Popular, a FURP. Segundo o deputado, o maior laboratório público do país é responsável por produzir medicamentos vendidos aos estados e distribuídos à população.
Alencar Santana Braga afirma que a venda da FURP elevará os preços dos medicamentos, prejudicando principalmente os mais pobres. O deputado também alerta que, em caso de epidemias, o Brasil passaria a depender dos laboratórios particulares, que, segundo ele, estão sempre mais preocupados com o lucro do que com o bem-estar dos cidadãos.
Presidente de honra do Centro de Convivência do Idoso, Iracema de Azevedo Menezes, na cidade paraibana de Monteiro, Edna Henrique, do PSDB, faz um apelo ao governo federal para criar políticas públicas que atendam de forma eficaz e adequada os idosos de todo o país, especialmente os que estão desamparados e abandonados.
Segundo estudo divulgado por Edna Henrique, a população com mais de 80 anos irá quadruplicar até 2050. Por isso, a deputada entende como fundamental criar políticas sociais para essa parcela da população. Ela ressalta ainda que destinou recursos para o programa Viver o Envelhecimento Ativo e Saudável na Paraíba.
Segurança Pública.
João Daniel, do PT de Sergipe, entende que o assassinato da menina Agatha Félix, de 8 anos, vítima de bala perdida no Rio de Janeiro, deixa indignados os brasileiros que lutam por uma sociedade democrática que respeite a vida e garanta segurança pública.
Para João Daniel, não há como negar que o tiro que matou a garota partiu de um policial. Ele atribui ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o incentivo à ação dos policiais.
Projeto de Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pretende enfrentar o problema da pornografia digital. A proposta obriga os provedores a implantar mecanismos de controle de acesso a esse tipo de conteúdo, especialmente por crianças e jovens.
Charles Fernandes cita pesquisa publicada em 2014, que aponta a redução funcional do cérebro para processar informações a partir de visualizações de conteúdos pornográficos. O deputado afirma ainda que esse tipo de conteúdo, quando visto por crianças e jovens, traz consequências ainda piores. Ele espera que sua proposta seja aprovada no Congresso.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, parabeniza e agradece aos alunos do Colégio Notre Dame de Lourdes, de Cuiabá, no Mato Grosso, que elaboraram e encaminharam a ele um projeto que prevê a inserção na grade curricular do Estado de matéria que trate da conscientização sobre a violência contra a mulher.
De acordo com Emanuel Pinheiro Neto, mesmo que a Lei Maria da Penha seja muito avançada, 70% das mulheres agredidas têm vergonha de denunciar, o que, segundo ele, evidencia uma barreira cultural. O parlamentar ressalta que a juventude cuiabana percebeu o problema e quer derrubar essa barreira cultural.
Homenagem.
Felício Latessa, do PSL do Rio de Janeiro, parabeniza radialistas e empreendedores da área pelo Dia Nacional do Rádio, celebrado em 25 de setembro, como homenagem a Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro.
Felício Latessa ressalta a importância dos profissionais de rádio, que, nas suas palavras, atravessam décadas trabalhando a serviço da sociedade e levando a população em entretenimento e informação.
Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, critica a política cultural do governo Bolsonaro. Na visão dele, o Brasil respira cultura e precisa encontrar meios de dar voz à arte. O deputado cobra transparência na nova gestão à frente da Secretaria Especial da Cultura e informa que tem realizado reuniões com profissionais, como produtores cinematográficos, em busca de alternativas para o setor.
Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que a gestão federal não tem estratégia política. O parlamentar cita o caso do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que autorizou a ação da Polícia Federal para investigar o líder do governo Bolsonaro do Senado Federal.
Joseildo Ramos ainda critica o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Segundo o deputado, o presidente da República colocou o Brasil de joelhos diante de líderes internacionais.
Na avaliação de Valdenor Pereira, do PT da Bahia, o discurso proferido pelo presidente Jair Bolsonaro foi o mais agressivo já pronunciado por um chefe de Estado brasileiro desde 1949, quando o Brasil passou a ter o privilégio de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Para ele, as palavras de Bolsonaro devem trazer dificuldades ao país, no que diz respeito às relações internacionais.
Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, critica a esquerda por querer responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro por todos os problemas do país. O deputado rebate as afirmações de ódio feitas por políticos de esquerda após o discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Ele afirma que está instalada no Brasil uma bolsonarofobia.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, considera uma vergonha para a democracia o que aconteceu no Congresso ontem, durante sessão conjunta para a votação dos vetos presidenciais. Segundo o deputado, o desrespeito ao regimento interno atenta contra a democracia. Ele informa que buscará anular a sessão do Congresso.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a derrubada pelo Congresso de 18 vetos presidenciais à lei de abuso de autoridade. Ele negou que o Congresso tenha adotado uma postura de enfrentamento ao governo.
Rodrigo Maia disse ainda que mantém diálogo aberto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, defensor da proposta conforme foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, com mais de 30 vetos ao projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. Quem traz os detalhes é Antônio Vital.
O presidente da Câmara destacou que a lei de abuso de autoridade vale para todas as autoridades brasileiras, de todas as esferas de poder, uma maneira de proteger o cidadão contra o poder excessivo do Estado.
A derrubada dos vetos é um convencimento majoritário de que a lei do abuso precisa existir. E não é uma lei do abuso que vai limitar o poder em relação aos juízes, aos procuradores, mas também ao parlamento, também ao poder executivo. Um deputado legisla baseado na Constituição, um juiz legisla baseado na Constituição e nas leis, dependendo da área, na lei penal, por exemplo. Então, o que a lei do abuso diz é: todos os agentes públicos, de todos os poderes, precisam respeitar os limites da lei, senão serão punidos. Ninguém aguenta mais o autoritarismo do Estado brasileiro como um todo.
Entre os pontos que voltarão a valer depois de derrubados os vetos presidenciais estão o que torna um crime de abuso de autoridade dar início a um processo penal ou administrativo sem justa causa e culpar alguém antes de concluídas as investigações e formalizada a acusação. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Em encontro com o cacique Raoni e deputados ligados à causa ambientalista e indigenista, o presidente Rodrigo Maia garantiu que não vai pautar no plenário da casa projetos que flexibilizem a mineração em terra indígena ou permitam a ampliação da atuação de madeireiras na região amazônica.
Maia recebeu o grupo a pedido do próprio cacique Raoni, que esteve na Câmara, acompanhado por parlamentares da oposição, para rebater críticas feitas a ele pelo presidente Jair Bolsonaro em discurso na ONU.
Votação.
Os deputados concluíram hoje a votação da medida provisória que cria a empresa Nave Brasil para assumir as atribuições relacionadas à navegação aérea, atualmente a cargo da Infraero. O texto aprovado é projeto de lei de conversão do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro.
A intenção da medida é diminuir o prejuízo da Infraero, que perdeu receita após a privatização de aeroportos rentáveis, e concentrar na nova empresa os serviços que não serão privatizados.
O texto autoriza a transferência de empregados da Infraero a outros órgãos da administração pública, mantido o regime jurídico em caso de extinção, privatização, redução de quadro ou insuficiência financeira.
O plenário também aprovou a medida provisória que elimina o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. As duas MPs aprovadas hoje ainda serão analisadas pelo Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.